Está no ar mais um episódio de Sessão Boteco. Cinema, cerveja e um filme internacional que fala de Brasil. Clima de favela movie, mas é um favela movie gringo. O cinema nacional cansou desse negócio de favela, de tiro, resolveu investir em comédias. E aí, um gringo ficou com saudade e resolveu fazer o Cidade de Deus, segundo ele. É meio isso, né, esse filme? Uhum. É um Cidade de Deus, segundo...
Eu quero brincar disso também.
O lado de fora. Trash. A esperança vem do lixo. Esse subtítulo é meio... casa com o clima que estamos vivendo nesse momento de decisão política.
É verdade.
Talvez foi uma decisão bem oportuna. Este filme é aqui a ser abordado por nós. E a grande questão, a pergunta a ser respondida, se trash será, é ou não é um lixo. Eu sou o Flu e eu já achei dinheiro no lixo.
Já o quê?
Já achei dinheiro no lixo. Eu me identifiquei muito com esse filme. Gustavo Colombo. Gustavo, você ficou feliz, né? Dá seu boa noite aí.
Boa noite.
Eu vejo esse filme e lembrei de você porque tem Selton Mello e Wagner Moura juntos. Acho que isso nunca tinha acontecido.
É, eu também, mas eu não tenho nada, nenhuma opinião sobre eles.
Mas eu acho que é a primeira vez que isso acontece.
Eu acho que sim, é tipo um Vingadores do cinema nacional.
É um grande, só faltou tipo Lázaro Ramos.
É verdade.
Mas nada impede de trash.
Leandro Leal.
Não, Leandro Leal não se sujeitaria a participar de um filme desse. Gabriel, nosso querido editor, trará uma trilha sonora que... O que tem a ver com lixo? Joga fora no lixo. Sandra de Sá.
Joga fora no lixo.
Uma indireta para este filme. E na volta, a gente vai começar a esmiuçar isso aqui. Ver se esse filme pode ser reciclável. Pode ser se ele vai ser reciclado ou não. Lembrando que na sala 2, teremos dicas. Joga fora no lixo.
Joga fora no lixo.
Estamos aqui, depois que os catadores de rua passaram por aqui, eu podia ter uns catadores de rua para ilustrar melhor este programa. Sala 1, trash, a esperança vem do lixo. Momento em IMDb, a direção, Stephen Daldry, famoso por ter feito Billy Elliot, As Horas e O Leitor. Ele fez belos filmes. Eu tinha esperança que esse filme ia ser bom, pelo currículo do diretor. E do roteirista também, porque ele... O que, que ele fez? Ele fez Notting Hill. Esqueci o nome do cara, mas é o Richard Curtis. Que também ele fez Mr. Bean. Então ia ser tipo um filme... Toda parte de comédia que tem, ele veio de Mr. Bean. O elenco, que é o ponto principal aqui dessa história. Começando pelo internacional, temos Rooney Mara, que fez aquele filme lá dos homens que não amavam as mulheres. Martin Sheen, que o melhor papel dele é ser pai do Charlie Sheen. Mentira, um excelente ator. E a parte brasileira, que temos Selton Mello e Wagner Moura como grandes destaques.
É, tem um bando de gente aí.
Não, mas eles são o carro-chefe.
É, o carro-chefe.
O resto vem agora. Que é a curiosidade desse filme, que esse filme ele é baseado num livro. Um livro, só que é um país fictício, não menciona que é o Brasil. Você pode até reparar no filme que em nenhum momento eles falam abertamente, né? Eles falam algumas coisas assim, que você sabe que é o Brasil, mas eles não assumem escancaradamente, não falam assim, ah, que é o Brasil. Fica só sugerido, mas sugerido bem escancarado. O mais legal é que esse filme ele tem as coisas... Porque, por exemplo, o Selton Mello, ele não é mais palhaço, ele é bandido. Quer dizer, ele é um policial corrupto. Ele é malvado.
Uhum.
O Wagner Moura, ele prova do veneno do Capitão Nascimento. Ele é torturado. E aí é tipo meio a reviravolta com as pessoas, porque tem o Rocha, do Tropa de Elite.
É? Ele tá fazendo o quê?
Ele vira... ele tá fazendo frete.
Não, ele não é o Rocha, é o...
É o...
Guaribe, Guaracinha.
Não, é o... O miliciano.
Não é, é o
não
deputado,
é ele?
O deputado. O ator é... não sei o que, Guaribe.
Ah, é o deputado?
Uhum.
Parecia... Ah, da mesma forma, perdeu. O Zé Pequeno virou jardineiro.
Verdade.
Quem só se dá bem é o Stefania Cessian.
É.
Porque ele, às vezes, ele é aquele... Ele, no Rio Te Amo, ele é faxineiro da Câmara.
Agora
dos vereadores.
Já...
Aí agora ele já virou deputado. Mudou até de sede.
Tem muito ator ainda.
Não, tem muito ator. Aí tem também o Zé Pequeno, né? Já foi. Virou jardineiro. O Jesuíta Barbosa. Também lá não deu certo em Berlim. Voltou pra Central do Brasil. Virou... bandido líder dos cracudos. E tem as criancinhas que estão estreando no cinema. E é, isso é a única, é uma coisa legal desse filme, porque deu oportunidade a esses moleques de estarem num filme e ainda contracenando com gente de Hollywood. Pelo menos já pra carreira deles, não sei se vão vingar, mas já é uma parada maneira. A sinopse: umas crianças foram esquecidas no lixão da mãe Lucinda, em Avenida Brasil, encontraram um caderno que pode valer uma fortuna. Aí o Wagner Moura e o Selton Mello vão se meter nesse meio dessa história para nascer um favela movie internacional. E eu acho que eles deveriam ter invertido o papel. O Selton Mello ser o cara, o Wagner Moura, e o Wagner Moura ser o Selton Mello. Mas aí o Wagner Moura teve problemas na agenda. Gustavo, trash foi trash?
Cara, tem coisas legais nesse filme. Mas é um filme americano que erra de um jeito bem brasileiro de errar. É um filme gringo, né? Não sei se o cara é americano. Né?
Ele é inglês.
Inglês, né? Um filme gringo que erra de um jeito bem brasileiro. É isso que eu tenho a dizer. É um... É um tomate podre no lixão, vamos dizer assim. Tá apodrecendo ainda.
É, nossa, eu achei bem trash mesmo, cara. E pior que eu tava esperançoso pelo... Eu já não esperava grande coisa, mas só pelo diretor, roteirista. E aí tem uma história lá de criança e tudo mais. Eu achei que ia ser...
Eu acho que... Eu queria saber o processo de criação desse filme, porque parece tão artificial.
É, o que
ele é muito artificial, esse filme.
O que eu sei é que, tipo, por questões lá atrativas, né, econômicas, comerciais, vieram fazer no Rio. Que poderia ser em qualquer país do terceiro mundo. E aí tem um roteirista, que eu esqueci o nome dele, ele deu consultoria.
Felipe Braga.
Felipe Bragança. Qual é Braga?
Tá Braga nele.
É Braga. Aí ele ajudou. Mas aí o Curtis... Ele falou que fez uma pesquisa forte aqui, para escrever o roteiro, das situações e tudo mais. Eu acho que ele não fez, não.
Eu também acho que ele não fez, não.
Ele deu um migué. Porque antes de entrar nessas coisas da falta de pesquisa, eu acho que ele tem um problema mais estrutural, porque às vezes ele não sabe o que ele quer ser. Porque ele podia ser uma fábula.
Podia.
Crianças contra o crime e a corrupção.
Isso.
Só que tem horas... que ele é fábula, tem horas que ele fica muito real, cinema verdade, assim, ele perde o tom. Pô, uma criança torturada, de forma bem brutal, assim, bem Tropa de Elite. Eu achei uma parada bem exagerada, assim, pro contexto do filme. E na cena seguinte, parece que não afetou nada, assim, no moleque, eles continuam na aventura. As crianças parecem que estão vendo aquilo como uma brincadeira e os adultos como uma coisa mais séria. Mas
bom,
é bizarro
isso,
cara.
Eu acho esse filme, cara, é um roteiro muito... muito preguiçoso, as coisas são muito convenientes para fazer cenas maneiras. E tem cenas maneiras.
Tem cenas maneiras porque é o carro-chefe desse filme, a direção de arte. Porque eles realmente fizeram lixão. As cenas de ação são maneiras assim e tal. A trilha sonora é interessante, mas o mais legal é a direção de arte. É muito maneiro.
Sim.
Tem o lixão, né? Que eu já falei que eles recriaram tudo. A favela lá onde eles moram, as palafitas lá, tem um riozinho, não sei o quê. Quando vai pro submundo da Central do Brasil, tudo é legal. As cenas de ação também tem uma coisa, uma dinâmica, dá uma acelerada ali. Fica um negócio assim que tu fica empolgado, a trilha sonora também. Tem muita música elétrica, tem o rapa, rola um funk. É bem maneiro, mas o resto...
É artificial demais. É um lixo cenográfico, vou dizer assim. Eu vou querer dizer o seguinte. Eu queria ouvir a crítica do Eric sobre esse filme, assim, né? Porque eu acho que isso ia ser interessante. Mas mais do que isso, acho que o Eric devia ver esse filme. Porque eu e o Eric temos um projeto que tem muito a ver com isso, esteticamente. E eu acho que tem uma coisa aí que ele... Pelo cara ser gringo, ele conseguiu olhar para os ambientes urbanos do Rio de Janeiro de um jeito original, assim, ver um outro lado, assim, das coisas, esteticamente, assim, de um jeito que vê o bizarro na parada e que torna original, torna uma coisa assim, pô, que nós estamos tão acostumados que não conseguimos ver, isso é bom. Mas ao mesmo tempo, ele tornou as coisas vazias. Primeiro que não tem essência nesse filme, eu sinto falta de alma. E eu queria saber o desenvolvimento disso. Que a O2 ficou produtora, né, pelo visto, né?
Foi.
Então, ela se apresentou pro cara, querendo trazer ele pra cá. Como é que eles fizeram essa parceria e tal?
É,
Porque
eu acho que ele fez, ele pegou... Ah, vamos fazer no Rio. Aí ele fez a pesquisinha, escreveu o roteiro e vieram pra cá.
É, e eu acho estranho, ao mesmo tempo, esse livro já existia... Porque parece uma história tão vazia, tão sem alma mesmo, sabe? Assim, parece meio bom que eu tô falando. E o seguinte, se você parar pra pensar no roteiro, as coisas não fazem sentido, muita coisa. Eu não sou tão de criticar esse tipo de falha, assim, não, mas parece que tem muita falha. Muita coisa não desenvolve coisas, não desenvolve pontos em que mudam a vida dos personagens depois. Você tá entendendo? As pessoas não agem naturalmente. Tem umas... Por exemplo, tem umas coisas que não existem. Tá, você pode inventar. Então, vamos lá. As coisas mais irreais desse filme, por exemplo. Tem uma hora que os policiais vão torturar a criança e ele pega o carro e começa a balançar de um lado pro outro. Uma coisa boba, eu achei boba. Assim, não existe, é bobo.
Não. O que é que não existe?
Aquele negócio de ficar balançando com
existe,
o carro.
Existe sim.
Mas não ia ficar daquele jeito. É meio...
Não. A cena, ele quer uma coisa estética ali, porque enquanto o carro tá balançando de um lado pro outro, tá tocando uma música clássica. Mas aquilo realmente é, porque daquele jeito ali, na hora do exame, você não pode... que o cara sofreu uma tortura ali, você não pode comprovar ali que o policial agrediu ele ali. Realmente aquilo é uma prática...
Tá, então existe, mas eu achei ruim assim mesmo.
Eu achei exagerado por você com a criança.
Não,
no tom
isso
do
não
filme.
Achei tanto. Outra coisa é o... Por exemplo... Tem o túnel lá, onde tem os caras que cobram pra passar. Lá que tem o Jesuíta Barbosa.
Não tem função aquilo.
Não tem função aquilo, mas é interessante. É uma coisa que não existe no mundo, mas que é maneiro. Sabe?
Eu achei que ia ter, porque dá um gancho pra ter.
Aí depois eles resolvem correr atrás de você. Não faz o menor sentido aquilo. As coisas não...
É, o moleque, ele invadia, ele ia pra central... E assaltar uma mulher, aquilo ali não existe, não precisava.
Não existe,
Acho que é só pra ter a cena dos policiais sendo racistas no moleque. Acho que o cara quis mostrar esse lado.
Entendeu? Parece que o cara realmente não conhece muito e sai inventando coisa. Tipo assim, enquanto Tropa de Elite 2 e 1 são filmes, bons filmes de ação, e que partem de um assunto mais ou menos coerente com a realidade, funciona. Enquanto isso é uma coisa completamente genérica e vazia, fica bobo. Por exemplo, tem o código da Bíblia e eles querem comprar a Bíblia com outro cara, meio que parece que é só pra criar coisas legais na cena, sabe? Por exemplo, tem uma sequência que eles analisam um código de uma Bíblia e tudo mais pra falar sobre o filme, pra descobrir o segredo. é uma coisa tão forçada. Primeiro que ninguém ia fazer aquilo, segundo que... No fim das contas, o segredo é uma coisa vazia e genérica. É. Qualquer um falaria sobre isso.
É complexo demais o procedimento para chegar na hora...
Exato.
Eu até fiquei vendo um filme, porque a Rooney Mara, lá no outro filme, a Lisbeth Salander, ela é o maior hacker, né? Ela consegue descobrir uns segredos absurdos. Aí nesse, ela não consegue ajudar os moleques numa parada ridícula. Que era só prestar atenção ali. E é mal feito a ligação das coisas. É engraçado que os moleques, eles fogem da polícia, se escondem numa favela que não é a deles. E aí, pô, tem barraco pra caramba. Aí a polícia invade a favela, aí já vai no certo. E os moleques, tipo...
Não faz, nada faz sentido nesse filme.
O próprio Selton Mello, ele some do filme, depois ele reaparece. E tem uma personagem que aparece, que é o ápice do absurdo desse filme, que é a filha de Wagner Moura.
Vamos, foda-se os spoilers.
É, a filha de Wagner Moura que ficou morando... Cinco
eu
dias
tava
no
achando que o filme ele tem uma coisa meio religiosa ali, né?
Eu tava achando que era um fantasma.
Eu também. Eu achei que era tipo uma coisa meio fábula, assim, sobrenatural. Um fantasma. Seria mais realista se fosse um fantasma.
Era o último ponto ali pra chegar a fábula. Quando ela aparece, eu falei... Ah, maluco, essa mulher é um fantasma, esse filme é muito zoado. Aí daqui a pouco... Não, ela não é um fantasma, realmente ela tá ali.
Aí é mais zoado ainda.
Aí perde o sentido completamente, cara. Porque, porra, a criança não tem como ficar morando mais de 5 dias num cemitério ali, com um vestidinho branco bonitinho. Se ela tivesse pelo menos zoada, meio tipo quase desmaiando ali,
moribunda... E mesmo assim, cara, a criança ia ficar escondida onde? Comendo o quê?
É um absurdo. Sei lá, só se picotaram esse filme e a criança aparecia mais vezes, mas...
Nada faz sentido nesse filme,
faz
cara.
Sentido
isso
nenhum.
É muito... Outra coisa, os depoimentos também, parece que é uma vontade... estética, só pra ser legal, só pra ter um...
Uma coisa diferente.
Diferente, sabe, assim, e tal, e que ficou... Eram todos ruins. Todos os depoimentos eram muito ruins e não acrescentavam em nada na história.
Isso que eu achei engraçado, porque, tipo, os moleques, os atores mirins, eles em cena, eles são muito espontâneos. Tem momentos ali que você vê que é, tipo... Tinha alguma indicação de roteiro, mas você vê que é eles improvisando ali, alguma coisa assim. Aí quando vai pra esse depoimento, eles estão muito ruins, eles estão nervosos, parece que eles não sabem como se portar ali.
É.
Parece que tipo, era foi o primeiro teste, o primeiro contato com uma câmera.
Sim.
E é bizarro, e aí você corta, tá os moleques lá interagindo, evoluindo na cena, aí volta tipo, porra, cadê o moleque que tava lá, que tava gostando tanto dele? E aí, até o que eu gosto mais é o rato, que é um moleque mais espontâneo, que ele enxerga o filme como uma zoeira por completo.
Uhum.
Porque, tipo, tá um maior clima tenso, o moleque acabou de ser torturado, polícia perseguindo, não sei o quê. Aí o moleque chega e dá ideia, vamos pra Barra. Aí daqui a pouco vem todo mundo falando, a gente vai pra Barra pra tentar descobrir não sei o quê. Aí vai o depoimento do moleque, eu só queria ir pra praia. Tipo, acontecendo um monte de coisa, o moleque, essa cara é zoeira, não tô nem aí.
Eu acho mal dirigido, assim, sabe, as coisas assim, tipo, os atores mesmo. Parece, é assim que estão fazendo filme no Brasil, com espontaneidade, não sei o quê. E aí eles ficam...
Você também...
Fica meio forçado a naturalidade. Eles tentam forçar uma naturalidade e fica ruim. A história não anda pra frente. E tudo que parece uma grande missão pra fazer uma parada não tem sentido nenhum. Todas as cenas são pra causar. Aí a gente chega num sei que lá, planeja tal coisa. Não funciona.
Acho que também deve ter tido... uma dificuldade entre a galera de fora trabalhando, porque a equipe toda de produção era daqui. Talvez deve ter dado
esse
um
filme prova que, tipo assim, a gente, que a técnica internacional e a noção de contar histórias, né, porque nem sempre funciona pra cá. Por mais que tenha um negócio, tentaram fazer e aplicado a realidade nacional, só que ficou vazio, ficou sem o mínimo de relevância, o mínimo de realismo. Por exemplo, a atuação do Selton Mello é maneira. Ele faz uma atuação maneira, só que não tem nada ali naquele personagem pra ele poder fazer, sabe, o vilão que é meio... Só que não existe.
Como vilão, não.
Mas eu achei que...
Ele fala, eu sempre achava ele engraçado.
É.
Quando ele conhece os moleques. fica esperando tirar
mas
foto.
Mas aquilo pra mim foi, pra mim, pelo, vendo aquilo, é mais criação dele do que existe um personagem de verdade. Ele não existe personagem ali pra ele. Mesmo o negócio do Wagner
Ele Rua, não tem tanta motivação, porque, tipo, no final, ele tá sempre a serviço do deputado. Ele quer pegar o negócio pra livrar a cara do deputado. Aí chega no final, é dinheiro pra cacete. E aí ele chega, vou enganar, vou ficar.
Bem, são 10 milhões, mas assim, jogar o dinheiro no lixo. E a solução final, vamos logo pra isso. A solução final, que é jogar o dinheiro pra todo mundo, é uma coisa tão boba ali.
É
meio poético, mas assim, tipo, meio repetitivo. Meio que não vai mudar a realidade ali, sabe? Assim, jogar um caminhão de dinheiro ali na miséria não vai mudar a realidade. Até porque, se você fosse mudar 10 milhões de reais, não ia ser tanto dinheiro assim.
Não, e muito daquele dinheiro ali vai acabar indo pro lixo mesmo. Porque os caras não vão misturar no lixo ali e o cara não vai pegar.
Assim, mesmo não levando a realidade, sendo poético, a parada é bobo, é vazio, sabe? Assim, o sentido poético da parada também é bobo.
Mas o pior do final...
E me lembrou, rapidinho, me lembrou um pouco o Redentor, quando o cara vai jogar o dinheiro. Ah, não era tanto? Não. O dinheiro... Aí no final o cara fala, o dinheiro não dá pra todo mundo não, mané. Mesmo distribuindo não dá.
Mas o pior desse final desse filme, não é nem os caras jogando pro lixo, é a crítica cafajeste que ele quer fazer, tipo, cinema denúncia, de como esse país é corrupto. Porque no final lá que tem o Martin é o padre, né? E aí o livro lá, no caderno, o código é pro dinheiro que o deputado lá desviava e mais o livro de contas, que o dinheiro que todo mundo de suborno e tudo mais. Aí ele lendo os favorecidos, né? Aí começa lá, Igreja Universal. Aí a plateia, né? Começa a rir, não sei o quê. Aí vai, como é que era? AFC. Associação de Futebol. Ah, eu achei isso muito ridículo,
sabe,
cara.
Que
eu achei ridículo e achei meio perigoso isso,
perigoso,
cara.
Mas eu achei, pô... Eu acho que foi um ponto alto. Pra mim foi um dos pontos positivos do filme, isso. Faltou, só que ele devia ter lido as produtoras que também recebem esses dinheiros aí. Rio Filme... Não, é isso, exatamente. As coisas boas desse filme são as... Essa coisa que você falou da direção de arte e o cenário, assim, essa criação meio fabulesca de alguns ambientes do Rio, é legal.
Quando a favela pega fogo.
O submundo debaixo da Central do Brasil, sabe? Isso me lembrou muito esse projeto que eu e o Érico fazemos. E é o ponto positivo desse filme. Mas...
Os garotos também, bota os garotos também.
Eu não gostei tanto deles. Parece que esse filme se esforça demais. Quais são os melhores atores do cinema brasileiro? Ah, esses dois, vamos botar aí. Ah, qual é o tema que interessa a favela? Aí, sabe, assim, parece que ele quis fazer, sabe, se esforçou demais. Então, eu acho que é isso, parada, é artificial demais. É o lixo cenográfico, sabe? Entendeu? Não tem um... Eu acho que é meio é isso, uma relevância, uma vontade, sabe, um sentimento por trás daquilo de verdade. Assim, porra, eu tive uma ideia de fazer isso. Não, o cara leu o livro, pegou, adaptou pro Brasil, meio mal porcamente. E foi. Porque mesmo que fosse fábula e não fosse nada real, assim, se ele quisesse colocar um pouquinho de... pegar essa realidade pra fazer a fábula, sabe? Tipo... tem um policial, tem o lixão, tem não sei o quê. Pegar os personagens icônicos e tal, e a partir daí fazer uma fábula que é irreal, mas a partir de um ponto da realidade, pra você falar sobre isso, no final você quer dizer alguma coisa, uma mensagem ali com a fábula. Mas aí você pega coisas que você conhece da realidade e fala assim, putz, é como se você fosse pegar os personagens assim, ah, o policial é o porco, o garoto é o papagaio, não sei o quê, não sei o quê. Mas aí você pega assim e adapta ao ponto que você quer fazer. Praticamente, assim, seria mais interessante porque tem um assunto ali. Parece que não tem esse assunto aí, não tem... Ah, denunciar a corrupção dos países do terceiro mundo, mesmo lugar mais... sabe, parece tudo meio velho, meio batido, assim.
Ainda tem os gringos falando português que enrolaram completamente. Fica muito... Tem hora que não sabe o que tem que falar, se fala português, se fala inglês. Ficou meio esquisito. E aí, tipo, desperdício da Rua Neymar e do Martin Sheen. Gustavo, já que é lixo, a nota você tem que dar ou em garrafa PET ou em latinha.
Tá.
Sei lá, tipo, pode ser tampinha.
Duas garrafas PET.
Duas garrafas PET? Pô, vou dar uma garrafa PET e uma latinha. Tá bom pra reciclar. Tinha que ter um velho esquisito, tipo, que fosse tipo um mentor da galera ali, com um segredo. Que é meio rato, porque ele é um moleque que vive no esgoto.
Uhum.
Como, né? Ele consegue. Ele mora mesmo no esgoto com os ratos. Aí, tipo, e aí um moleque...
Mas isso, essa parte que é irreal, foi legal. É a parte rato. Legal do filme, entendeu? A verdade é essa.
O rato malandro, irmão, cheio de parada, conhece todo mundo. É um personagem maneiro.
Eles ainda mencionam as manifestações, mistura tudo.
É mesmo, falam, vamos pra rua, gente. É, tipo, um discurso, sabe? Só faltou ter imagens de manifestação. Tem um filme que tem isso.
Ah, e eles foram no Cabral. Moram no mesmo condomínio que o Cabral.
É, no condomínio do Cabral. É isso, eles ficam, eles querem falar que é Rio, mas não querem falar. É só fala, tipo, em vez de falar Rio de Janeiro, só fala Rio. É, vizinho do Cabral, vamos pra Barra. Aí mostra algumas coisas assim que você só reconhece se você morar no Rio. Mostra a Lagoa, não... Na Rodrigo de Freitas ali, aquela parte do subúrbio, aí tem a linha amarela, central, não é central do Brasil, é só central, o trem ali e tal. Porque se assim, uma pessoa que não conhece o Rio de Janeiro, só pela parte da praia ali, vai achar esquisito.
Agora, não aparece o Cristo.
Não aparece. Cristo, Pão de Açúcar, nada assim muito escancarado. Pra
mesmo
dar uma coisa...
tendo coisa religiosa, eles não liberaram a imagem.
E o carro da polícia é o azul e branco. Mas não tem coisa da a farda igual e tal. É quase escancarado, mas não fala. Então é um lixo, né? Mas na sala 2, talvez tenha coisas melhores.
Lá está a esperança.
É, a esperança.
A esperança vem da sala 2.
Dessa semana. E a esperança semana que vem vai melhorar porque finalmente Boyhood vai estrear nos cinemas. E aí a gente pode falar de uma coisa... um filme mais alegre, um filme mais divertido. Gravaremos esse podcast ao longo de 12 anos. Vamos começar assim uns pouquinhos com uma criança. Vamos ver se isso vai dar certo. Então, vamos ficando por aqui. Você pode dar pro outro. E sala 2, né? É os recados. Sala 2 tem dicas. A oficina do bloco está para começar. Garantam suas vagas. Últimas vagas. Está acabando. O patrão ficou maluco. Tem desconto se você pagar antecipado. Se você tiver cheque.
Se você falar que veio do Sessão do Teatro.
É, essa é uma oficina que premia as pessoas de antigamente. Se você ainda usa cheque, você pode pagar mais barato. Se você já está na modernidade, é um castigo, vai ter que pagar.
Pode, cheque voador pode?
Pode, só se for um bumerangue, porque ele volta pro dono. Até a semana que vem.